bem mais feliz. Porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensine.
Bom dia, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, Sintese. Tenho o prazer de apresentar a partir deste momento o programa Sintese em Ação. Mais que um programa informativo, um instrumento de luta em favor da classe trabalhadora de Sergipe. Um programa sem fronteiras, onde o povo se reconhece. Com a produção de Marcos Trolés e a colaboração dos comunicadores populares, professor Messias e professor Milano, vamos levar até vocês 2 horas de muita informação, diversão e cultura. Nós somos o Sintese, somos muitos, somos fortes.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar.
Hoje nós vamos trazer para vocês os assuntos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. No quadro Nossa Opinião, hoje vamos falar sobre a PEC do calote. Em nosso Aconteceu na Semana, nós não vamos somente dar as notícias, nós vamos debater cada uma delas e, é claro, contamos com a sua participação. Em nosso quadro Som da Resistência de hoje, nós vamos trazer para vocês um poema em homenagem ao Novembro Negro. No Lê para Crer deste mês, sugerimos o livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras. E no Cine Resistência, a dica será o filme Além da Sala de Aula. Teremos, como sempre, o nosso quadro O Direito é Seu e também o quadro Minuto Sintese. No quadro Fala Companheiro, Fala Companheira, né? E no Papo de Sintesiano, deste sábado, vamos receber o companheiro Francisco Oliveira, o professor Francisco, para falar sobre a luta do Magistério Público Municipal de Igararu. Venham com a gente, vamos fazer juntos esse programa. Quer fazer perguntas para nossos convidados? Quer dar sua opinião? Então anota aí os números dos nossos telefones. Lembrando de acrescentar o DDD 79, o 3351-6006, 3351-6006, o 999-21-1620, 999-21-1620 e o 999-78-1418, 999-78-1418. Ou, se preferir, poderá mandar sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, né? Através dos telefones do WhatsApp, né? Da Rio FM, que é o WhatsApp mais movimentado deste sertão sergipano, é o 996489810, repetindo, 996489810. Trabalhadores do mundo, ouvi-nos. Começa agora o programa Sintese em Ação.
Nossa opinião.
O governo de Bolsonaro é uma grande fábrica de horrores. Como se já não bastasse a tragédia com perda de vidas humanas que poderiam ser salvas e se não fosse o negacionismo do presidente durante a pandemia, a PEC 32 ameaça extinguir com o serviço público. Outra tragédia se avizinha, a PEC dos precatórios, que já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados em um clima de fortes denúncias que, repercutidas pela imprensa, indicam que muitos parlamentares podem ter sido pagos para votar a favor da proposta. E agora seguirá para avaliação do Senado. A PEC dos precatórios é uma grande ameaça financeira e social. Por quê? Primeiro, garante o recurso que visa beneficiar Bolsonaro e sua base de sustentação em ano eleitoral. Segundo, o Auxílio Brasil proposto é, na verdade, uma bolsa eleição, já que o ajuste vai valer apenas para o próximo ano. Nesse sentido, é bom deixar claro que, em vez de ampliar um programa exitoso de 18 anos de história, o governo Bolsonaro preferiu dar fim ao Bolsa Família, deixando de empenhar um esforço permanente para a sua ampliação. Terceiro, ataca a vinculação constitucional para educação e saúde, comprometendo recursos para estados e municípios. Quarto, amplia as possibilidades de o governo federal gastar recursos sem planejamento e de forma oportunista. E por último, um item que consideramos gravíssimo e que nos diz respeito. A PEC 23, apelidada de PEC dos precatórios, fará um grande mal às políticas sociais brasileiras, caloteando o pagamento de dívidas do governo, desequilibrando as contas públicas, privilegiando o mercado financeiro e desviando recursos que seriam destinados à educação. Na prática, a proposta ao postergar o pagamento dos chamados precatórios constitucionaliza o calote contra os credores da União. Em vez de honrar as dívidas judiciais, o Executivo pretende aproveitar os cerca de 90 bilhões do orçamento do próximo ano para garantir o pagamento do chamado Auxílio Brasil, que definitiva padical no Bolsa Família, de R$ 400 de dezembro até o final de 2022, incrementando, assim, a disputa de Jair Bolsonaro pela reeleição. Em uma jogada governista, os recursos liberados com a PEC também poderiam ser direcionados para inflar o fundo eleitoral e nos pagamentos das emendas de relator conhecidas como orçamento secreto, pela falta de transparência na execução dos recursos. Porém, a partir de uma ação no Supremo Tribunal Federal, os planos de Bolsonaro para direcionar recursos para o famigerado orçamento secreto foram frustrados. A PEC 23 atrai ainda mais instabilidade à economia brasileira. Ao consolidar o calote do governo federal, as pessoas que ganharam na justiça o direito à indenização do Estado, né? Essa PEC 23 é a da mentira, do calote na educação, da tentativa do orçamento secreto. Queremos aproveitar nosso espaço e denunciar à população os deputados federais de Sergipe que votaram sim pela aprovação da PEC 23, PEC do calote, e traíram o povo. São eles: Bosco Costa, do PL, partido aí, né, qual o presidente Bolsonaro está se familiarizando para afiliar-se; Fábio Henrique, do PDT de Sergipe; Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe; Fábio Reis, do MDB de Sergipe; Gustinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe; Laércio Oliveira, do PP de Sergipe; e Valdevan 90, do PL de Sergipe. De Sergipe, só o deputado João Daniel votou não à PEC do calote. Você vai deixar quem lhe tirou os recursos dos precatórios se reeleger em 2022? Com a PEC do calote, a fábrica de horrores de Bolsonaro vai receber um investimento de mais de 90 bilhões de reais. Será o dinheiro do povo usado contra o próprio povo. Se essa PEC passar, estaremos financiando a nossa própria desgraça. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Todo sábado, das 8 às 10 da manhã, Sintese em Ação.
Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação. é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento.
Muito bom dia, companheiros. Muito bom dia, companheiras. É o Sintese em ação deste sábado, 13 de novembro de 2021, exatamente às 8 horas e 21 minutos. Traz para você mais um editorial, né? Traz para você mais uma opinião sobre a PEC 23, que está aí, né, tramitando no Congresso, aprovada já em segundo turno na Câmara dos Deputados. Apenas o deputado João Daniel, né, votou contra a mesma, né, a PEC que dá o calote no povo brasileiro, onde desresponsabiliza, desobriga o governo de pagar os precatórios. Então, quem tinha indenizações a receber do governo prevista para o próximo ano, né, recebeu um calote aí do governo Bolsonaro. E esse recurso que seria destinado ao pagamento das indenizações de muitos servidores aposentados, de muitas pessoas que tiveram sua propriedade, né, seja uma casa, seja um sítio, um terreno, foram desapropriados e estão para receber aí as indenizações. Essas pessoas perderam o direito. O governo Bolsonaro dá um calote. O governo Bolsonaro, apoiado por 7 deputados sergipanos, que são eles: Bosco Costa, Fábio Henrique, né, Bosco Costa do PL, Fábio Henrique do PDT, Fábio Mitidieri do PSD, Fábio Reis do MDB, Agostinho Ribeiro do Solidariedade e Laércio Oliveira do PP, junto a Valdevan 90 do PL. Aprovaram, deram sim a PEC do calote, a PEC 23, e traíram o povo. Apenas o deputado João Daniel votou contra essa PEC, votou a favor do povo, e que nós, no próximo programa, estaremos trazendo aqui o deputado, sua representação, para que ele possa trazer ao vivo aqui no nosso programa, que ele possa explicar o porquê, né? Foi o único que votou contra, né? Nós estamos falando aqui quais foram os motivos, né? Quem estará sofrendo com a aprovação dessa PEC, mas nós iremos ouvir diretamente de um parlamentar, né, que está lá no dia a dia, nos debates da Câmara dos Deputados, sabe muito bem como funciona aquela casa. Então, iremos durante a semana unir forças para que no próximo programa o deputado João Daniel possa estar esclarecendo a população de toda a tramitação da PEC 23, do que aconteceu, o que está sendo usado, né, como os deputados estão sendo coagidos para poder aprovar essa PEC, que agora vai para o Senado Federal. Então fiquem atentos às matérias do Sintese em Ação, ao nosso Aconteceu na Semana, que vai trazer muito mais informação para você que está aí do outro lado do nosso rádio, né, que está aí ligadinho na nossa programação, contribuindo com a nossa luta, de todos os sábados, nossa luta de todos os dias, tá? E assim eu saúdo vocês que estão em casa, nosso companheiro, nosso ouvinte, nossa companheira, nosso ouvinte de todo sábado do programa Sintese em Ação. Desejar um bom dia e um bom trabalho aqui ao nosso companheiro Robson Moraes, sempre nos auxiliando. E desejar um bom dia ao companheiro Messias. Bom dia, Messias. Seja bem-vindo ao programa Sintese em Ação.
Bom dia, professor Milano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Robson. Eu já vou começar aqui. Bom dia aos professores, em especial, e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, né? Pedindo licença para entrar em suas casas. Vou começar aqui logo com um bom dia logo a Vaneide aqui, né? Lá da Lagoa Redonda. Ela disse logo, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Já estou ligadinho no programa, na programação, e é uma vergonha esses deputados. Pois é, realmente, né? Bom, emendando aqui, dona Cordela também está ligadinho no rádio e mandando um bom dia para nós. Com essa fala de Vandeide, é uma vergonha, realmente. É mais fazer que outra, a gente não tem nada contra, né? que se beneficiam o auxílio. Agora, de onde ele tem que tirar isso aqui, isso, ele devia ter uma fonte mais razoável para fazer isso, não prejudicar uma categoria toda, né?
Uma população,
uma luta,
né?
Que já vem há muitos anos, isso aí.
Exato. Uma decisão judicial, já.
Judicial.
É, exigindo que o governo pague os precatórios. Aí vem o governo e passa a rasteira no povo brasileiro que tem direito...
A palavra, né, bonita, a essas, calote.
A essas indenizações. Bem isso mesmo, Messias.
É isso aí. E aí, Milano, a situação do, desses deputados é uma vergonha. Mas a gente vê que eles não estão ligando. Eu acho que nem para essa situação de auxílio emergencial, do auxílio bolsa, que esse novo programa do governo, que ele só faz imitar, né? Ele é um copia e cola, o governo federal. E é mais uma situação de futuro, né? A candidatura para o ano tem eleição. A gente tem que ficar observando essas coisas, né? Para que. Não é para beneficiar o povo, é para benefício de si próprio, desses candidatos que estão aí aprovando essa PEC aí. Mas é para beneficiar eles próprios, né? Com isso, eles vão garantir o quê? De uma forma ou de outra, puxar a sardinha, abraça para a sardinha deles. É isso que eu vejo na situação desses deputados que votaram a favor, né? Ele vai ter a desculpa de que estão prestigiando o Auxílio Brasil, né? Auxiliando uma classe de pessoas, mas em compensação ele deve observar o calote que eles estão dando nessa outra categoria, nessas outras pessoas que vão ficar havendo navios, né? Com esse, sim, algo que já foi garantido por lei. E aí, meu irmão, a situação é muito difícil, viu? É muito difícil. A luta que esses funcionários já vinham travando, que foi conquistada, e agora vão receber esse calote desse povo aí.
É isso aí. Viu? Infelizmente, né, companheiro Messias? Infelizmente é o cenário que está aí posto para os trabalhadores e trabalhadoras, né, desse Brasil, para a população, né? Enganam com o auxílio, né, onde tem um percentual de reajuste irrisório, podemos assim dizer, e com data para terminar.
Né, o
percentual de reajuste ele só vale até 2022. Em 2023, ele continua no mesmo valor que estava até o final de outubro de 2021. Né, e para continuar com essa diferença que ele está dando agora no novo nome, né, que é Auxílio Brasil, ele vai ter que criar uma fonte de receita. Vai ter que criar uma fonte de receita, né? Que ele poderia já criar agora. Né? Já criar agora. Porém, ele preferiu o quê? Tirar o dinheiro do povo, né? Protelar o pagamento dos precatórios e fazer com que parte da população pague o Auxílio Brasil, né? Sem que o governo tire ou indique ou direcione a fonte de receita.
O nosso colega que estava aqui antes do nosso programa começar,
o Irã Gonçalves.
Irã Gonçalves, ele falou que sobre o economista
Paulo Guedes,
o ministro da economia. Ele não é ministro de economia, ele é banqueiro, como ele disse aqui. O Brasil está assim, aquele barco à deriva, sabe? Daqui a pouco a negada pular fora, deixa já estamos ruim mesmo, né?
Uhum.
E aí o Paulo Guedes pular fora, deixa, porque a bagunça que ele já fez, não tem mais como recuar, como voltar ali, que ele não sabe fazer. Ele é banqueiro. Ele sabe de banco, sabe de ganhar o dinheiro dele.
E está sabendo ganhar muito bem, né, por sinal?
É. A situação do Brasil é essa. Ele não é ministro da economia, ele é banqueiro. Ele vai arrebentar o Brasil com a situação nessas propostas, nesses programas que ele está fazendo aí, que a gente não vê resultado nenhum, Milano. Até hoje o Brasil não viu resultado nenhum com as propostas de Paulo Guedes. Muito pelo contrário. Nem estabilizado ele fica, ele vai descendo.
É bem isso.
Se tire pela questão da inflação agora, né? Cada dia essa inflação está aumentando. Já passou dos dois dígitos já, né? E vamos lá, vamos
mas
ver o que vai
acontecer. Mas quando você critica, né? Faz a crítica da inflação, ou você mostra onde a inflação está diretamente, né? Porque quando você chega no açougue ou no frigorífico e está lá o preço da carne de R$40, a inflação já está ali, toda embutida, né? Você chega no posto de combustível, diz, olha, a inflação está aqui, ó, você não está vendo não, que estamos pagando gasolina de R$7. Aí tem gente que diz que nada, você está defendendo o PT, mesmo se você falar do PT.
E é justamente onde você falou. E é justamente onde você falou, no aumento dos combustíveis, que a coisa está subindo.
Exato, você chega ali e aponta, a inflação está aqui, ó, cidadão. Você não está vendo, não? O governo não está fazendo nada, não, para te beneficiar, não. Está te prejudicando. Mas vamos lá, porque agora nós temos o nosso Aconteceu na Semana, porque daqui a pouquinho chega o nosso companheiro, professor Francisco Oliveira, né, que vai nos ajudar aqui no debate do Aconteceu na Semana, e falando também, né, falar sobre a luta do Magistério Público Municipal de Gararu, hoje com exclusividade, viu?
A entregar o conhecimento.
Aconteceu na Semana.
Se reúne com o diretor do IP Saúde para reivindicar melhorias no atendimento.
Dirigentes do Sintese se reuniram em audiência na última segunda-feira, dia 8, com o diretor-presidente do IP Saúde, George Trindade, para cobrar melhorias e levar demandas de professores e professoras usuários do plano de saúde do servidor público estadual.
O primeiro ponto de pauta tratado e de grande preocupação por parte do sindicato foi sobre a venda dos prédios do IP Saúde no interior do estado e o possível fechamento das unidades naquelas localidades. O diretor-presidente do IP Saúde esclareceu que os prédios colocados à venda são aqueles que não estão em funcionamento e que nenhum prédio onde hoje há atendimento do IP Saúde no interior será fechado.
Outro ponto abordado pelo Sintese foi com relação à ampliação do convênio com clínicas no interior do estado, que ofereçam exames e consultas de maior complexidade. Os dirigentes do sindicato colocaram que, muitas vezes, professores e professoras que moram em cidades do interior têm que se deslocar até Aracaju para fazer um determinado exame ou consulta, sendo que na sua região existem clínicas que poderiam suprir esta demanda, mas que não são conveniadas ao IP Saúde. Os gastos com deslocamento para esses professores e professoras são altos, ainda mais em um cenário de empobrecimento da categoria. Que pena há 8 anos sem receber a revisão salarial assegurada por lei.
É, e George Trindade garantiu que o processo de credenciamento de novas clínicas no interior já vem sendo estudado pelo IP Saúde e que no máximo até a primeira quinzena de fevereiro de 2022, o processo de credenciamento já terá sido concluído e o serviço começará a ser prestado no interior.
Outra demanda que tem chegado à Sintese por parte de alguns professores é a demora no processo de perícia médica. O diretor-presidente do IP Saúde disse estar ciente da situação e que este processo é fruto de uma demanda represada por conta da pandemia de Covid-19, mas que estão tentando dar celeridade aos atendimentos.
É isso aí, o nosso primeiro Aconteceu na Semana falando sobre a cobrança, né, dos servidores públicos do estado que estão conveniados ao IP Saúde, sobre a melhoria no atendimento, né, sobre questão na demora em relação ao processo de perícia médica, né, e a luta também acontecendo para que amplie esse atendimento no interior do Sergipe, a fim de diminuir o deslocamento desses trabalhadores que, como o nosso companheiro Messias fez aqui a leitura, já pena, né, há mais de 8 anos sem receber a revisão salarial assegurada por lei. E aqueles que são aposentados agora têm que ter uma contribuição mensal de 14%, que o Sintese está aí encampando a luta para que o governo revogue, né, essa legislação que obriga o trabalhador, né, pagar 14% ao governo do estado, ao IPS Previdência. Tá? Continuando, vamos ouvir agora o quadro Minuto Sintese.
Agora, Minuto Sintese.
Assistindo à recepção que o mundo vem oferecendo ao presidente do Brasil, podemos dizer ter vergonha de ser brasileiro. Pária do mundo é um modo de tratamento pelo qual nós brasileiros jamais esperávamos estar relacionado ao presidente da República. Durante a reunião do G20, ele foi escanteado pelos chefes de Estado, tratado como um vírus do qual ninguém queria chegar perto. Tanto é que algumas autoridades se recusaram até a apertar a sua mão. É considerado persona non grata. Deixou de participar da COP26, Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU gravou um vídeo com uma fala para substituí-lo. E o que aconteceu? O vídeo foi proibido de ser veiculado, pois o evento era totalmente presencial. E assim vamos ficando isolados do mundo por um vírus chamado Jair Bolsonaro. Sintese. Somos muitas. Somos muitos. Somos fortes.
Sintese em ação.
Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Sintese em ação.
E o Sintese pede a constituição da mesa de negociação para iniciar debate sobre retomada da carreira do magistério.
O Sintese participou de audiência com representantes da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, com o objetivo de tratar sobre a retomada da carreira do magistério da rede estadual de ensino. A partir da reabertura da mesa de negociação, prometida pelo governador Belivaldo Chagas, em setembro deste ano. A audiência entre Sintese e SEDUC ocorreu no último dia 29 de outubro.
O superintendente da SEDUC, José Ricardo, se comprometeu durante a audiência em dialogar com o governador e com o secretário de administração, que é o coordenador da mesa de negociação, para saber como será o processo de discussão com o Sintese.
A ideia é saber se o processo de negociação irá iniciar com a situação dos professores e professoras efetivos e da ativa, junto à SEDUC, ou se o diálogo já irá tratar de uma só vez da situação de efetivos e aposentados, envolvendo também o Sergipe Previdência. O representante da SEDUC disse que irá dar um retorno para o Sintese sobre a discussão o mais breve possível.
Outra reivindicação do Sintese foi que toda a discussão possa ser feita ainda no ano de 2021. Abre aspas. Queremos que professores e professoras já saibam, ainda em 2021, como será a política de valorização a ser aplicada no ano de 2022. Esperamos que o processo se inicie o mais rápido possível, uma vez que o Magistério de Sergipe vem há 7 anos consecutivos sem receber a revisão do piso, um processo que gerou destruição da carreira e empobrecimento de professores e professoras, fecha aspas, explica o vice-presidente do Sintese, professor Roberto Silva.
Ainda na audiência, o Sintese questionou ao superintendente da SEDUC sobre a situação dos professores e professoras que lecionam no ensino médio em tempo integral e que possuem 2 vínculos. O sindicato cobrou que a SEDUC envie o quanto antes à Assembleia Legislativa de Sergipe um projeto que regularize a situação desses e dessas docentes. Isso é importante.
Na verdade, toda a matéria é importante, a luta do sindicato é importante. O que falta, Messias, de alguns companheiros é dar a importância que a luta do sindicato tem, né? Muitos companheiros se desligam das notícias, se desligam das reivindicações que o sindicato faz quando, de fato, acontece o que o sindicato está cobrando lá, batendo de frente para que não aconteça, é que resolvem procurar o sindicato, né? É que resolvem procurar o sindicato. O Sintese foi contra o ensino médio em tempo integral. Explicou que a modalidade implementada aqui no nosso estado, no formato que ela está, ela iria prejudicar os nossos professores e professoras, os nossos estudantes. Está aí toda a manifestação no Lorival Batista. Eu pensei, Messias, que os ar-condicionados já estavam instalados. E que os estudantes estavam lutando só para que a Energisa fosse lá e, ó, fizesse a ligação. Mas não, os ar-condicionado parece que vão ser licitados agora ou foram, a empresa vai começar a vir instalar ainda. Os estudantes reivindicando pelos ar-condicionados, que nós aqui fizemos o debate que era melhor aguardar a estruturação física da escola para após ela iniciar o integral. Mas por força sobrenatural, vamos dizer aqui que foram forças sobrenaturais, né? Desejaram o contrário, colocaram os alunos lá de forma sem estrutura física nenhuma, e agora os alunos estão sofrendo na pele, e literalmente, né? Veio a diretora da DR durante a semana aqui nessa emissora de rádio, e informou que, o governo fez a parte dele, agora é Energisa, mas no final ela revela que os ar-condicionados ainda não estão na escola, mas conseguiu tirar o foco da reivindicação dos alunos do governo do estado, colocando foco somente na Energisa, que tem sua parcela de culpa, porque a Energisa demora a cumprir com sua obrigação. Mas a culpa também é do governo do estado, que de forma nenhuma adiantou o processo, porque se os ar-condicionados estivessem lá, instaladinhos lá na hora, no momento que a Energisa vir fazer a ligação do transformador, que eu já vi que está lá na porta, né, é perceptível isso, na mesma hora o diretor poderia lá acionar a chave e ligar todos os ar-condicionados, e os alunos a partir daquele momento estão numa sala climatizada. Mas pelo contrário, né, os ar-condicionados ainda chegarão. Eu duvido que ainda no ano de 2021 esses alunos acessem, né, as salas de aulas climatizada. Outro fato, antes de você falar, Messias, é o fato da desobrigação do governo do estado com relação ao ensino fundamental inicial, aquelas turmas de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. No Lorival já não existe mais essas turmas, e no Mainardi está se encerrando, né? Durante a semana eu fui comunicado de que alguns professores estão preocupados. Nós fizemos esse debate aqui, realizamos plenárias tanto no Lorival Batista quanto no Mainardi Gomes, informando do risco que era essa política, né? Que é essa política implementada pela SEDUC. Mas somente agora os professores estão sentindo na pele, né, aquilo que nós avisávamos, que nós publicamos aqui no nosso programa Sintese em Ação por diversas vezes. Trouxemos várias vezes o professor Hugo para fazer o debate, o professor Hamilton, a professora Leila, quando não vinha, ela ligava, a própria Ivonete fez fala nesse sentido, né, o professor Roberto. Fizemos vários debates aqui no nosso programa, alertando aos professores para resistirem e não deixarem fechar as turmas de ensino inicial. Por mais que a DR determinasse. Agora, eles estão colocando em prática o plano, que é não mais matricular nessas turmas iniciais, e aos poucos, os professores vão ficando sem turma e não sabem para onde vão. Não sabem porque, assim, pelo próprio projeto, eles podem mandar o professor para qualquer parte do estado. Né? É lamentável que isso esteja acontecendo, mesmo diante de muita luta travada pelo sindicato. É lamentável que os companheiros, na época, não deram importância. Talvez acreditassem que isso não poderia chegar, né, até você. Mas, infelizmente, essa é a realidade da educação de Sergipe.
Aí, você já... Eu já fui contemplado numa fala que você citou aí. E, completando o seu raciocínio aí sobre essa questão de o professor não saber para onde é que ele vai, depois que essas turmas forem sendo excluídas, foram terminando, excluídas.
Extintas, né?
Extintas. Isso acontece também com o novo ensino médio, vem por aí com alguns professores que estão aí cruzando, com os braços cruzados, sem saber o que vai acontecer com esse 2022.
Exatamente.
Com esse novo ensino médio. Pode acontecer também com esse professor do fundamental maior. Com o ensino médio, pode acontecer com o ensino médio. Fundamental maior não. Está acontecendo já. O professor vai se saber, ele é professor do estado. Não é isso?
Bom,
então ele pode ser encaminhado
para... É o que o projeto estabelece. Você não tem mais vínculo com a escola que você é lotado.
Isso, realmente.
Você pode ir para qualquer parte.
É bom deixar bem claro, né?
Do estado de Sergipe, tá?
E aí a pessoa que tem dois vínculos, ó, o município e o estado, se funciona essa situação dele sair do município de Porto da Folha para ir para um município como Arauá?
Vai para qualquer parte onde tiver vaga.
Onde tiver vaga.
Aí infelizmente, é essa a realidade.
E a gente avisamos aqui várias vezes, como você falou, nas falas dos nossos representantes. Isso aconteceu. Então, avisados estão. Ainda ficam de braços cruzados. O ensino médio vem aí para dar outra pancada no professor.
A luta não para, a luta não deixa de acontecer. O sindicato está sempre fazendo convocações. É importante que o professor, filiado ou não, se aproxime mais do sindicato, para pelo menos ter conhecimento de quais lutas o sindicato está travando, que uma delas pode lhe atingir diretamente. Então você pode fortalecer quando conhece e faz a unidade ou sindicato, ou pode enfraquecê-la quando se afasta e depois será atingido por ela, tá? Continuando o nosso Aconteceu na Semana, vamos ouvir agora o quadro O Direito é Seu.
o direito é seu.
Na última quarta-feira, 3 de novembro de 2021, a Câmara de Deputados aprovou em primeiro turno a PEC dos precatórios, ou como podemos chamar, a PEC do calote, concedendo cheque em branco de mais de 90 bilhões de reais ao governo do genocida Bolsonaro para gastar até o final do ano 2022. Ou seja, permite que o governo Bolsonaro tenha em suas mãos valores que serão usados para a tentativa de sua reeleição. Mas como a PEC dos precatórios poderá atingir a classe do magistério? Vejamos. Antes de entrar diretamente no tema, iremos explicar novamente o que significa precatório. Bem, precatórios é como se fosse uma nota promissória, onde o Estado, o governo federal ou os municípios, que é o devedor, entrega ao credor a informação de que ele tem um crédito formado em um valor acima de R$ 6.433,57, isso para o ano 2021, e que será pago em um determinado ano e em uma fila de ordem de chegada. Existe uma previsão que para o ano 2022, o governo federal deveria pagar a todos seus credores judiciais algo acima de 90 bilhões de reais. Ou seja, desses credores, temos servidores públicos e, nesses casos, professores e professoras que tenham valores a receber judicialmente de retroativos de seus direitos, como, por exemplo, retroativos do piso salarial, de gratificações ou qualquer outra verba que tenha sido através de decisões judiciais. Outro exemplo de credores que poderiam receber seus valores pagos em precatórios no ano 2022, podemos citar proprietários de terras ou imóveis que tenham sido ou sofrido qualquer tipo de desapropriação pública, contribuintes do imposto de renda, seja pessoa física ou jurídica, que também teriam direito a receber algum valor devido pela União Federal. Como também aposentados, que esperavam o recebimento de algum valor ganho judicialmente e que a previsão de pagamento tenha sido para 2022. É importante destacar que caso a PEC do calote dos precatórios seja aprovada na Câmara e no Senado Federal, boa parte dos professores e professoras de todo o país que aguardavam a liberação de valores retroativos dos precatórios do antigo Fundef não recebam qualquer quantia devida pela União Federal. A PEC anunciada pelo governo federal como a salvação dos problemas causados pela pandemia da Covid no ano de 2019 é, na verdade, um grande e imenso calote que será dado a diversas pessoas, físicas e jurídicas, colocando um novo prazo de até 10 anos para o pagamento de um direito conquistado depois de uma enorme batalha nos tribunais. A consequência dessa desastrosa medida irresponsável, imoral e inconstitucional recairá não só para os futuros presidentes, governadores e prefeitos eleitos, como também para todos os credores, inclusive professores e professoras, que tenham valores a receber em precatório dos municípios, dos estados ou da União Federal.
O direito é seu.
Sintese em ação.
Oito horas 49 minutos deste sábado, 13 de novembro de 2021. O programa Sintese em Ação continua. Vocês acabaram de ouvir aí o quadro O Direito é Seu. E continuamos aqui com o nosso quadro Aconteceu na Semana, porque o relatório da CPI da Covid embasa nova denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional.
Com base em fatos novos levantados pela CPI da Covid no Senado, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou na última terça-feira, dia 9, no Tribunal Penal Internacional, um documento em que pede que a Corte dê seguimento à representação realizada em abril de 2020 pela entidade.
A intenção é que seja investigada a denúncia feita contra o presidente Jair Bolsonaro, por cometimento de crimes humanitários contra a população brasileira ao assumir a opção de imunidade de rebanho, com boicote ao programa de vacinação e negação das políticas de cuidados sanitários.
De acordo com juristas, a sistematização de dados produzidos pela CPI da Covid e por vários pesquisadores revela o empenho e a eficiência da atuação do presidente e da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional.
É isso aí, mais uma denúncia, né, contra o presidente, né, em relação aí a assumir a opção pela imunidade de rebanho, negando, aliás, afirmando boicote ao programa de vacinação, negando as políticas de cuidados sanitários, e que isso, segundo a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é um crime contra a humanidade, é um crime contra a população brasileira, e que deve ser investigado, que deve ser o presidente processado pelo Tribunal Penal Internacional. Mais uma boa ação aí da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, tá? Vamos ouvir agora o canal de notícias do Sintese no WhatsApp, ó, saiba aí, fiquem atentos, preste bastante atenção nesta sonora que explica como receber notícias através do canal de notícias do Sintese no WhatsApp. Fique atento.
Receba notícias do Sintese no WhatsApp. O canal de notícias do Sintese no WhatsApp chegou com o número 799-9809-6928. Enviaremos notícias diárias sobre a luta dos professores e professoras de Sergipe e de temas interessantes para quem acredita num mundo mais justo e igualitário. Para fazer parte, é só seguir as seguintes instruções. 1. Adicionar o número do Sintese aos seus contatos. 2. Após adicionar o contato, envie uma mensagem pela conversa no WhatsApp, informando seu nome e sua cidade. 3. Feito isso, você vai começar a receber em breve as notícias do Sintese direto no seu aplicativo. Os textos são de nossa responsabilidade e são protegidos pela Lei de Direitos Autorais e não poderão ser modificados. É importante informar que o grupo será controlado pelo administrador e os participantes não conseguirão interagir.
Sintese em ação.
No mês da consciência negra, metalúrgicos lançam campanha contra o racismo no trabalho.
Com pílulas antirracistas, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT lançou neste mês, que celebra a consciência negra, a campanha Metalúrgicos contra o Racismo no Trabalho e na Vida.
São 30 vídeos, cada um com um pouco mais de um minuto, veiculados diariamente nas redes sociais da entidade. O material alerta os trabalhadores e dirigentes da categoria sobre questões como o genocídio negro e outros efeitos do racismo no cotidiano.
De acordo com a secretária de Igualdade Racial da CNM, CUT, Cristiane Aparecida dos Santos, a campanha foi criada para responder a uma falta de compreensão da gravidade desse problema na sociedade.
Os trabalhadores pretos e pardos representam mais de 64% da população desocupada, de acordo com o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, produzido pelo IBGE. O levantamento também mostra que a população negra ainda ganha menos do que a branca no mercado de trabalho. Enquanto a média salarial de um homem branco em 2017 era de R$ 3.300, na base da pirâmide, a mulher negra recebe por volta de R$ 1.800. Além de ser minoria nos cargos de chefia, todo esse impacto do racismo estrutural, segundo Cristiane, também está presente no setor da metalurgia.
Para a secretária de combate ao racismo da CUT Bahia, Gilene Pinheiro, essa realidade desigual também precisa ser levada em conta pelo movimento sindical nas rodadas de negociações trabalhistas para o efetivo combate ao racismo no trabalho.
É isso aí, né? Em plena semana, onde antecede o dia, né? O dia 20, né? O dia da consciência negra. Ações, né, de combate ao racismo, né, no trabalho, na metalurgia, isso é bastante importante, tá? E Messias, você tem aí uma nota, né, pedindo para divulgar o sarau que vai acontecer também no dia 20, né, aqui no município de Porto da Folha, dia 20, o dia da consciência negra. Você pode dizer aí onde é que acontece o sarau, né, qual horário que ele vai iniciar, tá?
Posso, menina? Posso sim. Olha, sarau vai ser realizado no dia 20 de novembro, que você falou, no dia da consciência negra, né? Ele vai ser apresentado aí lá em frente à biblioteca Frei Honório do Rito, Leão Brasil. Ali na
avenida.
Na avenida,
né?
Isso.
Como nós costumamos.
Ele vai ser das 17 às 21 horas. É o sarau porto-folhense, literário, gastronômico e cultural. Ele tem até uma programaçãozinha aqui.
No decorrer do nosso programa, a gente vai soltando aí a programação do sarau, né? Para que a gente Vá lembrando, só lembrando a comunidade de Pôr da Folha, né, e os nossos vizinhos aqui de Pôr da Folha, dia 20, às 17 horas, lá em frente à biblioteca, Frei Honório, Rito Leão, né?
Frei Honório, é o contrário. Deixa eu aí, pegar aqui. É Biblioteca Frei Honório Rito Leão Brasil.
Certo, só esqueci do Brasil. Só esqueci do Brasil.
Faz parte.
Né? O nome é mesmo. Mas logo mais, dia 20, às 17 horas, será um sarau cultural, musical, gastronômico. Vai ter atrações culturais.
Tem.
Né? Musicais.
Também.
E gastronomia portofolhense também lá.
Isso aí.
Muito bom, é um sarau convidativo, atrativo, que a comunidade Pôr da Folha, se possível, compareça para conhecer.
A programação
um
é vasta,
pouco,
viu?
Pouco mais da nossa história, né, das nossas músicas, das nossas apresentações e da nossa culinária.
Isso aí, a abertura aqui, se eu falar só da abertura.
Sim, pois não.
Que é interessante, né? Que é a primeira apresentação que eles colocam aqui no programa. Do cronograma, né? É às 17 horas e tem o início com a Filarmônica cantando o hino nacional, o hino de Pôr da Folha.
A Filarmônica que foi criada recentemente, Pôr da Folha.
Por Massol e outros.
Exato, recebe o nome de seu Manuel Rito, né?
É, Manuel Rito.
Manuel Rito, é isso aí. Um grande abraço a todos da família Rito aqui em Pôr da Folha.
E aí
a
segue.
A Manequinha.
E aí segue.
Ao Carequinha, né? A todos que representam aí. A família Dona Lourdes.
É vasto, viu? A programação,
melhor. Acompanhando a nossa programação. Um grande abraço mesmo.
Olha, tá? Aqui, deixa eu... vou falando aqui o que vai acontecer por lá. Vai ter poemas, grupo de dança, o aboio infantil, deixa eu ver mais, viu? Reflexões sobre algumas partes lá, né? Que ele não fala sobre as reflexões aqui, mas que ele seja de literatura, peça de teatro, piadas, balé. Vai ser grande, viu? Tem uma homenagem aqui ao senhor Jurema, né? O homem do forró. Tem uma banda de fanfarra, não disse quem é, pode ser a mesma, né? E os boêmios, aí sim, aí essa é a parte melhor, né?
Yeah. Mas é isso aí, a população está convidada, não é isso aí, Messias?
Sim, por e falar nisso, eu vi ele falando que quem vai cantar no final é o... Da Rua Nova, que eu esqueci.
Ah, é o Fontenelle?
Luiz Fontenelle.
Luiz Fontenelle.
Desculpa aí, Luiz, que eu esqueci o nome. Tanto
e cantor. Olha que ele é irmão do Antônio Carlos, muito amigo de Fontenelle. O cara esquecendo aí o nome do
nosso... Que botou por dentro da
do
música,
nosso conterrâneo, né? Que assim como Antônio Carlos, faz bastante sucesso, tanto na capital sergipana, quanto além, né, da capital sergipana, com músicas raízes, que representam muito a cultura de Sergipe, principalmente, né, Luiz? Tanto Luiz quanto Antônio Carlos.
Continuou, né, com essa música.
Em suas poesias, eles refletem muito, né, retratam muito a imagem de Sergipe, a cultura de Sergipe, não sendo diferente para Pôr da Folha, já que ambos são buraqueiros de Cheimear.
De Cheimear.
Como bem Antônio Carlos cita em suas poesias. Um grande abraço também, Antônio Carlos, Dona Terezinha, a mãe do companheiro Messias, que está aqui todos os sábados contribuindo com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial do Magistério Público Sergipano.
E ele está inteirando anos hoje, viu?
Quem é?
Ele.
Quem? Ah, o companheiro Messias, né? Logo vi, rapaz, o cara deu um tapa no visual, o capacete dele veio arrumado hoje, aí. É isso aí, Rosa, prepare a recepção, viu, Rosa? Prepare a recepção, que o menino tá voando aqui, viu?
Prepara o sarapaté de coruja aí.
Sarapaté de coruja. Messias, meus parabéns e nossas felicitações em nome do sindicato, né, do Sintese, pela sua dedicação, pela sua compreensão de luta de classe, que antes de tudo, para chegar até aqui todos os sábados de forma voluntária, né, você tem que primeiro compreender o que é ser uma classe, né, e você está do lado daquela que é mais atingida, que é a classe trabalhadora, que está chegando aí mais um companheiro de luta, que mantém essa unidade, que mantém essa resistência, e você não é diferente, né? Desde o seu papel, quando desempenhou a função de comissão de negociação sindical, representando os companheiros e companheiras aqui do município de Pôr da Folha, e agora interagindo aqui, começou nos auxiliando nos telefonemas aqui, na montagem da pauta, E hoje tá aqui, de vez em quando toca o programa sozinho, meio que aperreado, mas toca, né? E que a gente tem acompanhado o seu desenvolvimento. E desde já, os meus parabéns, né, do professor Milano, né, do Milano Conterrâneo. E em nome da subsede do Sertão, eu direciono aqui os parabéns de todos aqueles que fazem a luta no Sertão Sergipano. E também estender da nossa direção, né?
É verdade,
faz de tudo para que esse programa aconteça. É, e sempre valorizando o nosso papel aqui. É, estivemos há 15 dias atrás em uma avaliação e lá foi destacado, Robson, a importância dos comunicadores, porque são todos os sábados o programa vai ao ar. É difícil o programa não acontecer, né? Ultimamente, quando a gente não está aqui presente, é porque a gente está em outra atividade do sindicato, mas que o nosso programa acontece com os companheiros de Aracaju, com os companheiros de Lagarto, né? Que também é o mesmo horário que o nosso. E que essa luta não pare agora, de forma nenhuma, e que o nosso papel é tocar por muitos e muitos anos para que a comunidade portofolhense do sertão tenha uma consciência de classe cada vez maior.
Já estava até esquecido já.
Já?
Já, de meu aniversário mesmo. Já foi tantos que eu estava esquecendo.
É. Deve ser a partir de agora, a memória vai regredindo, né? E já está primeiro esquecendo o dia que nasceu, né? Mas é isso aí. Nossos parabéns. Robson, tem os parabéns aí para Messias, né? E continuando o nosso Aconteceu na Semana, Messias, porque TV Brasil interrompeu programação 130 vezes este ano para transmitir Bolsonaro. Gastos com satélite para cobrir a agenda do presidente superam os 3,7 milhões e vem crescendo desde o ano passado. Ouçam a reportagem veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, gastou 3,7 milhões de reais desde 2020 com satélites para cobrir a agenda presidencial. A programação do canal 1 da TV Brasil foi interrompida pelo menos 130 vezes este ano para transmitir discursos de Jair Bolsonaro ou eventos e cerimônias com a participação dele. Os dados foram obtidos pelo Brasil de Fato a partir de requerimento encaminhado pelo gabinete da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, ao Ministério das Comunicações em 21 de setembro. O uso político do canal também é uma preocupação da Comissão de Empregados e Empregadas da EBC. Uma das integrantes, a Kemini Tahara, explica que a Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, que reúne trabalhadores, pesquisadores e sindicalistas, vem levantando dados sobre as interrupções na grade desde 2019.
A TV pública, ela começou a ter muito conteúdo de governo, né? E conteúdos que não perfazem, assim, não satisfazem os quesitos de interesse público, como, por exemplo, entrega de boinas para os alunos do colégio militar. 2 horas ali de eventos militares, enfim, formaturas militares, tem eventos religiosos também com bastante frequência, entregas de obras, às vezes coisas irrelevantes, assim, tipo duplicação de trecho de rodovia, e esse tipo de evento ele não é de interesse público, né? Nós consideramos que pode ser até de interesse da comunicação governamental, mas não é de interesse público, então ela não deveria estar na comunicação pública.
As informações disponibilizadas pelo Ministério das Comunicações em 27 de outubro indicam que o uso político do canal é cada vez mais frequente. Em 2020, foram 22 coberturas de eventos e cerimônias da presidência. Até agosto deste ano, já foram 49. Os gastos de transmissão via satélite também aumentaram neste período. Em 2020, foram mais de R$1.100.000. Neste ano, já são mais de R$2.600.000 gastos. Entre as transmissões contabilizadas estão de cerimônias de posse, homenagens, inaugurações de obras de importância municipal, visita a obras, retomadas de obras paradas, promoção de sargento e hasteamento de bandeira. Até mesmo um ato do que consideraram uma celebração da vitória sobre a Covid foi transmitido. A lei que autorizou a criação da EBC em 2008 estabelece autonomia em relação ao governo federal para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão. Em resposta ao requerimento citado, o diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, diz que a grade de programação é definida pelo Comitê de Programação e Rede. ele omite o conselho editorial, que teria poder de definir a grade de programação da emissora e determinar alterações a qualquer tempo. O Brasil, de fato, questionou a EBC sobre uma possível infração legislativa e sobre o papel que o conselho editorial vem exercendo na definição da grade. Mas não houve resposta até o fechamento deste texto. Também vale destacar que o número de interrupções na EBC pode ser ainda maior do que as 130 informadas pelo Ministério das Comunicações. Na lista enviada em resposta ao requerimento da parlamentar do PSOL, não constam algumas das transmissões mais polêmicas da EBC. Não foi citada, por exemplo, a live de 29 de julho, em que Bolsonaro prometeu apresentar provas de que a urna eletrônica poderia ser fraudada. Trabalhadora da EBC desde 2004, a Kemini Tahara diz que sempre houve preocupação com o uso político do sistema público de comunicação. Porém, as ameaças de aparelhamento se tornaram mais evidentes a partir do impeachment de Dilma Rousseff, do PT, em 2016. A trabalhadora lamenta, por exemplo, que a programação infantil seja interrompida com frequência para transmitir discursos de Bolsonaro.
Isso beira a promoção pessoal do presidente e está sendo um aparelhamento da TV pública para uso governamental, né? O que é irregular, inconstitucional.
Os custos mencionados com o satélite para a transmissão da agenda presidencial mencionados nesta matéria contrastam com o sucateamento dos equipamentos da EBC, denunciado há anos pelos trabalhadores. O orçamento da EBC previsto para este ano é de R$ 655,58 milhões, praticamente o mesmo de 2020.
Sintese em ação!
Nove horas, sete minutos, né? Programa Sintese em Ação deste sábado, 13 de novembro de 2021. Continuando a nossa programação aqui do Sintese em Ação, já se encontra aqui no programa o companheiro professor Francisco Oliveira, ele que vai daqui a pouquinho estar dando destaque à luta do Magistério Público Municipal de Igararu com exclusividade. A população de Igararu também questionando a gestão, a não distribuição da alimentação escolar, o não retorno até o momento das aulas presencial. Então, a gente daqui a pouquinho vai estar dando destaque aí ao município de Igararu. Então, você de Igararu, acompanha o programa Sintese em Ação. Daqui a pouquinho o companheiro Francisco vai estar abordando essa temática. Porque com alta rejeição entre mulheres e população do Nordeste, reprovação de Bolsonaro chega a 56%.
Apenas 19% da população brasileira avalia positivamente o governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa Genial Quaest, divulgada na última quarta-feira, dia 10. Em junho de 2021, a aprovação era de 26%. No mesmo movimento, a reprovação atingiu 56% diante dos 45% registrados em junho.
As entrevistas foram realizadas entre 3 e 6 de novembro, com 2.063 pessoas, e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e a taxa de confiança é de 95%.
Nordeste concentra a maior taxa de rejeição, 60%, e a menor de aprovação, 16%. No recorde de gênero, Bolsonaro tem menor entre apoio entre as mulheres, entre as quais há uma rejeição de 59% e a aprovação de apenas 16%. Entre os homens, a reprovação cai para 52% e a aprovação sobe para 21%.
A rejeição também é maior entre os mais pobres. Entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, 60% reprovam o presidente e apenas 15% o aprovam. Entre os mais ricos, com mais de 5 salários mínimos, 21% aprovam e 51% reprovam. Tá? Tá aí o cenário que reflete o descontentamento da população brasileira em relação ao que está sendo vivenciado pelo povo brasileiro no tocante ao governo de Jair Messias Bolsonaro, que tem feito a população brasileira sofrer. A inflação atingindo diretamente e nenhuma ação do governo para diminuir esse sofrimento do povo nos últimos anos. Então, o reflexo é essa avaliação, são esses os percentuais de aprovação, de reprovação, que está nas diversas camadas sociais, mas a gente percebe que aqueles que são mais atingidos são os que mais reprovam esse governo. Afinal de contas, é um governo também que não atende essa classe. O companheiro professor Francisco já pode dar o bom dia, né? Seja bem-vindo ao nosso programa Sintese em Ação, também tratando desse fato que a população brasileira tem sofrido cada vez mais com o governo Bolsonaro.
Bom dia companheiro Milano, bom dia companheiro Messias, né? Um feliz aniversário, né? Que a gente tenha você junto conosco durante muito mais tempo. E bom dia também aos nossos ouvintes, né? Especialmente os professores e professoras que nos ouvem nesse momento. Eu retomando agora, né, minhas atividades, estive afastado durante um período razoavelmente longo, né, mas estou aqui para contribuir com vocês. Em relação a esse último aconteceu na semana que você acaba de falar para a gente aqui, Milano, eu queria só destacar o seguinte: dá para perceber que o maior índice de rejeição ao Bolsonaro se dá por parte da população que mais sofre com o governo dele, que são pobres e mulheres, né? E não é à toa, né, como vocês citaram logo no início do programa, a tentativa dele de se reerguer junto à população é anunciando aí esse Auxílio Brasil e dando calote, inclusive, no Brasil para que isso seja possível. Não era necessário acabar o Bolsa Família para poder dar assistência à parte pobre da população. O que o Bolsonaro está fazendo com o Auxílio Brasil nada mais, nada menos é de que uma tentativa de aniquilar os programas sociais de assistência à população pobre, né, com uma remuneração mínima que hoje é o Bolsa Família. É tanto que para os pobres, né, para as mães e os pais que são beneficiados pelo Bolsa Família, né, que se alegram com o anúncio de possíveis R$400 mensais, fiquem sabendo que esses R$400 mensais, se for aprovado e se chegar às contas, né, do pobre brasileiro, só está garantido até dezembro de 2022. Então é uma estratégia que o governo teve de silenciosamente acabar com o Bolsa Família, acabar com um programa que praticamente vinha sendo permanente, atravessando governos. Foi inicialmente não no modelo Bolsa Família, mas foi instituído um programa de assistência social de remuneração mínima lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele foi aprimorado, melhorado pelo governo do Lula, foi mantido durante o governo da Dilma, não foi destruído, apesar de ter sido um governo que destruiu muita coisa para os trabalhadores e trabalhadoras, que foi o governo de Temer, durante 2-3 anos que ficou no comando, destruiu muitos direitos trabalhistas. Mas não mexeu com o Bolsa Família, não tirou a garantia da população pobre ter uma renda mínima. Aí vem o Bolsonaro, que já anunciava, inclusive, no seu governo, de que era desnecessário esse programa, mas não teve coragem de enfrentar o povo pobre, aniquilando, retirando essa garantia. Mas agora ele dá um jeito de tentar convencer essa população que necessita da renda mínima de que o Auxílio Brasil de R$400 passa a ser muito melhor do que o Bolsa Família. Bom, mas veja só, é um programa que está garantido apenas até o final do ano de 2022, e o ano de 2022 é o ano eleitoral. Para ter a grana para garantir durante um ano esse programa Auxílio Brasil, o governo precisou, né, dar o golpe, dar um calote. Está pedindo aí a deputados que aprovem emendas constitucionais para poder garantir esse Auxílio Brasil. E um dos golpes, é justamente o calote, que é a PEC dos precatórios. É retirar um direito que já está garantido, como vocês comentaram, e aqui eu acho que ficou bem claro para a população o que significa a PEC do calote. Não era necessário dar calote para poder garantir a renda mínima ao povo pobre. Falta é governo. Falta é política para que isso aconteça. E mais, é uma fórmula que eles encontraram de driblar, na verdade, né, o ajuste fiscal que foi tão cobrado pelos seus ministros, né? Mas hoje ele precisa dar esse drible para poder tentar respirar, porque ele está afundando cada vez mais, e isso a gente vê através das pesquisas. Mas enfim, é isso. E agora, a partir de agora, eu estou à disposição, né, de vocês para fazer o debate, como o Milano me solicitou, fazer um debate sobre redes municipais, destacando especialmente a situação do município de Igararu.
Só antes de entrar em Igararu, Francisco, e outra coisa que eles condenavam, pelo menos no discurso, né? Que na prática o Bolsonaro ele vem do Centrão, e que ele recorre ao Centrão para poder, né, agir, para poder permanecer no governo. E o Lira ele tem sido fundamental nesse sentido, quando faz as articulações, né, para poder bancar os deputados, para ter o número de votos necessário para aprovar, né, a pauta que destrói o povo brasileiro.
O que a Rosa Weber, junto mais outros 5 ministros do STF, acabou de agora sexta-feira, salvo engano, durante essa semana, 6 ministros já se pronunciaram contra o orçamento secreto. Tá? O que é um orçamento secreto? Nada mais é nada menos o relator do orçamento poder destinar uma grana que não é declarada para onde vai. É uma grana que não tem transparência. E ela está sendo usada para comprar deputados. Essa aqui é a realidade. Tá? Mas, enfim, todos os deputados precisaram ser comprados? Não, existem os bolsonaristas de carteirinha, né? Por exemplo, Sergipe tem 4 bolsonaristas de carteirinha. E quando eu digo 4 apenas, não é que só 4 votam a favor dos projetos, né, das propostas de emendas e etc, das leis que ele encaminha para o Congresso. Mas esses 4 são os que nunca arredaram o pé de votar a favor do que ele mandar. Pode ser o que for. Colocou lá, é Bolsonaro que está colocando no Congresso, esses 4 votam a favor. Que é Agostinho Ribeiro, que é o Reis, que é o Bosco Costa e o Laércio Oliveira. Esses 4, né, botaram lá a carapuça bolsonarista de carteirinha, e seja lá o que for, que beneficie ou que atrapalhe a nossa população, eles votam a favor, né? E de uma forma já menos ampla, mas também de uma forma bastante incisiva, tem acompanhado o Mitidieri e votou muito a favor das propostas. Nas reformas que detonam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, ele votou a favor de muitas, entendeu? O Valdevan 90 oscila bastante, volta e meia vota a favor, né, dos trabalhadores, volta e meia vota a favor das emendas, com discurso de que é para ajudar. Porque os 7 agora estão dizendo que é a garantia da renda mínima para o pobre, para a pobreza. Bom, mas vem cá. E precisou da calote durante mais de 20 anos que existe a renda mínima no Brasil? Nunca precisou de dar calote. Nunca precisou de fazer determinadas atitudes, escusas, né, como orçamento secreto, como PEC dos precatórios, para poder garantir renda mínima. Então esse discurso de que, por exemplo, os deputados e deputadas que votaram contra a PEC dos precatórios votaram contra a pobreza, mentira. Pelo contrário, eles votaram com receio de que o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, que tem data para terminar, permita que a população que necessita da renda mínima, a partir de 2022, depois de 2022, não tenha garantia nenhuma. Não tenha renda mínima nenhuma. Porque a lei não garante que a população pobre que precisa de uma renda mínima, que não tem as condições de sustentação da sua família, vá ter isso garantido em 2023. Pelo contrário, diz que só terá até dezembro de 2022.
É isso aí, agora vamos...
O que você está falando ali, eu vou dizer assim, eu vou ser aberto, eu estou entendendo o seguinte, é a manobra eleitoreira.
Exato.
Eu estou entendendo isso, Francisco, que é a manobra eleitoreira. Ele dá para deixar bem claro.
Ele está preparando o terreno para 2022. Para 2022,
pronto.
E aí, na verdade é o seguinte, ele passa por cima dos princípios que defende o banqueiro, como você citou, ministro da Economia, mas ele é banqueiro. Inclusive ganhou milhões e milhões e milhões investindo lá nas offshores, né? Os paraísos fiscais. Né, com essa explosão de que deu o dólar, essa alta do dólar. Então a alta do dólar para o Guedes é muito boa, para ele e os companheiros que investiram lá. Mas enfim, não deixa de ser, é isso, a essência é isso, é uma manobra eleitoreira para poder ressuscitar. O cara está afundando cada vez mais. E para ele tentar aparecer como alguém que pode fazer alguma coisa que preste no Brasil, ele precisa, né, fazer mais do mesmo. Né, destruir o Bolsa Família, dizendo que está pondo no lugar o Auxílio Brasil. Só que para isso, nunca precisou para a renda mínima, você dá calote, nem pessoas jurídicas, nem pessoas físicas que têm direito aos precatórios.
Verdade.
E agora, para isso, para destruir uma coisa, ele propõe outra. Ele propõe o Auxílio Brasil, mas que para isso precisa dar o calote ou precisa fazer a reforma administrativa para afundar, para calar, para silenciar e para destruir o funcionalismo público, para voltar ao trem da alegria. É isso que está sendo proposto hoje.
É isso aí, são 9 horas, 21 minutos. Vamos agora ao nosso quadro Fala Companheiro, Fala Companheira de hoje. Você libera a vinheta, Robson, para a gente começar o Fala Companheiro. Eu esqueci de te anunciar aqui, porque a partir de agora nós estaremos conversando com o companheiro Francisco, né, sobre a luta do Magistério Público nos municípios sergipanos, em especial da região do Sertão e com foco para o município de Igararu. Vamos à vinheta do Fala Companheiro, Fala Companheira de hoje.
Fala, companheiro! Vamos, amigos,
lute! Seja bem-vindo mais uma vez, companheiro professor Francisco. Companheiro professor Francisco, que já coordenou esta subsede, né, por duas gestões, que conhece muito bem os municípios sergipano, do Alto Sertão sergipano, e que conhece mais ainda o município de Igararu, onde sempre esteve à frente da luta no magistério, das cobranças, né, que o magistério faz para o atendimento da lei. E não é diferente o momento que os companheiros estão passando lá em Igararu, o companheiro Francisco, de desvalorização, de falta de uma legislação que estabeleça uma isonomia, entre os trabalhadores do magistério. E eu gostaria de que você hoje, pudesse passar para a comunidade que está nos ouvindo, tanto para a comunidade de Igararu quanto para os demais ouvintes, onde a Rádio Rio chega, qual é o verdadeiro cenário de luta do magistério de Igararu?
Então, companheiro Milano, infelizmente, o quadro, né, que se encontra a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, os profissionais da educação em Igararu, não mudou. Embora tenha havido uma grande expectativa de que com a mudança de governo haveria uma mudança de postura de tratamento em relação ao magistério, em relação ao atendimento aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, Igararu não avançou nada. E antes de debater Igararu, Milano, que aí eu vou pedir desculpa aos ouvintes e vou pedir desculpa a você, é que eu esqueci de fazer um comentário em relação ao que vem acontecendo. Uma das pautas que você trabalhou aqui foi a reforma do ensino médio e o ensino integral em Sergipe. E infelizmente o município em que eu moro, Nossa Senhora de Lourdes, né, a comunidade escolar sofreu um golpe muito grande agora em 2021, isso por parte da... suponho eu, pelo que eu li na ata, comandado pela DR e com a condescendência da gestão escolar, da administração escolar do Colégio Almirante Tamandaré. O Colégio Almirante Tamandaré, ao longo dos tempos, vai acontecer lá o que está acontecendo aqui com o Lourival Batista. Vai se tornar uma escola única e exclusivamente de ensino médio de tempo integral. O que significa que o número de turmas lá em Nossa Senhora de Lourdes, na escola do Estado Almirante Tamandaré, será reduzida enormemente. Ou seja, as salas de aulas que tem hoje do ensino fundamental, lentamente elas serão fechadas. Não é de uma forma instantânea dizer hoje não terá mais ensino fundamental no Almirante Tamandaré. Mas esse ano não será ofertado determinadas turmas, no ano seguinte não será ofertada novamente, e assim vai fazendo com que as turmas de ensino fundamental vão sendo encerradas ao longo dos poucos anos que virão, para que a escola se torne apenas uma escola de tempo integral. Qual é a grande gravidade disso que eu acho? Primeiro que eu discordo com a política de instituição de escola de tempo integral, iniciando a partir do ensino médio, que eu não entendo porque é que ela não se inicia a partir do ensino fundamental. Que por que é que eu digo isso? Aqui em Porto da Folha, assim como qualquer município do estado de Sergipe, principalmente do sertão, parte grande da demanda da comunidade escolar vem da zona rural. Então, a gente sabe da cultura, né, da família da zona rural, que tem a criança, que tem o adolescente, que tem o jovem ali, em alguns momentos do dia, auxiliando nas tarefas de casa. Instituindo o ensino médio de tempo integral, aqueles jovens que têm hoje, né, esse compromisso de estar ajudando a família, não poderá mais, porque ele precisará estar manhã e tarde dentro da escola. Então, bom, isso é ruim para a educação? Não é, eu não acho que é ruim. O que eu acho ruim é a falta de um debate, de uma discussão, de uma política pedagógica para esse tipo de ensino, que é o ensino médio de tempo integral. Não adianta dizer que a escola passa a ser de tempo integral e funcionar exatamente como ela é hoje, só que com o horário do contraturno, né? No horário que a criança não estaria em aula, tem lá umas coisas sendo maquiadas para dizer que ele está lá desenvolvendo o seu processo de ensino-aprendizagem. Enfim, mas o levantamento que se tem hoje é que há uma evasão muito grande de alunos dessas escolas de tempo integral. Só que em Porto da Folha, por exemplo, se tem a evasão do Lorival Batista, tem o Mainá para receber. Porque no Mainá as turmas são de ensino regular. Tem turma de manhã, tem turma tarde, tem turma à noite. Mas enfim, Nossa Senhora de Lourdes não tem essa possibilidade. A única escola de ensino médio que tem
é o Almirante Tamandaré.
Logo, jovens que estão na zona rural, que têm a cultura de auxiliar, de ajudar em alguns momentos do dia a sua família, não será mais permitido. E se o jovem disser, eu não quero o tempo integral, eu não quero passar o dia na escola, eles não terão uma outra escola, né? Na ata que foi construída, inclusive, quem comandou lá o processo diz que uma escolinha que tem lá de crianças, pré-escola, na verdade, ou das séries iniciais, diz que lá pode funcionar, mas poderá. E para isso a secretaria tem que querer que abra a escola de ensino médio lá nessa unidade. E o Conselho Estadual ainda tem também que
autorizar.
Então não está garantido nada. O que está garantido, pelo que está aprovado, e foi um processo extremamente equivocado, porque a comunidade escolar não foi ouvida. Eu, por exemplo, tenho uma filha que estudou o primeiro ano do ensino médio no Almirante Tamandaré. Em nenhum momento eu fui ouvido, em nenhum momento qualquer pai ou qualquer mãe foi ouvida para saber se quer a escola de tempo integral no Almirante Tamandaré. Eles juntaram membros lá do que eles chamam de conselho escolar, onde tem mães lá representando os pais, onde tem alunos representando os alunos, onde tem professores representando os professores, e disseram que essas pessoas se posicionaram, e como tem mães lá, já falaram por mim. Eu não autorizei ninguém falar por mim. É uma obrigação de qualquer pai, de qualquer mãe que representa os pais numa escola, primeiro ouvir os seus representados. Primeiro precisa ouvir a gente. Se os pais disserem, não, eu quero que a escola Almirante Tamandaré funcione como escola de tempo integral, aí o pai ou a mãe que está representando essa parte da comunidade escolar vai lá e vota favorável. Se os estudantes, em sua maioria, em uma assembleia de estudantes decidirem, não, nós queremos o Almirante como escola de tempo integral, aí os seus alunos representantes vão lá e votam no conselho escolar de que querem. A mesma coisa com os professores, eles precisam ser ouvidos, e o seu representante vai lá e diz o que entende os professores em relação à escola de tempo integral no Almirante Tamandaré. Esse processo, que é uma orientação, inclusive, do Ministério Público, foi queimado. Para vocês verem, a reunião que aconteceu foi via Meet. Na ata não consta a presença de um aluno. O aluno não tem, nem sabe usar o Meet, coitado.
Uhum.
Né? Não tem nem a internet, se for um aluno
não tem
do
internet,
interior,
é verdade.
Que o Estado não concedeu. Né? Talvez não tenha nem o aparelho à disposição, às vezes usa do irmão, da mãe, do pai. Tá? Enfim, foi um processo que para mim foi equivocado. Inclusive eu relatei isso para o nosso sindicato. E eu, como pai, disse que se for necessário, eu assino qualquer documento denunciando o Ministério Público o processo como ocorreu. Essa semana estourou aí em rede social o que aconteceu em Itabaiana. Foi a mesma coisa, é uma política do Estado de ignorar a comunidade escolar. de convencer ou de induzir pais, estudantes, né, professores a votarem sem consultar os seus pares, sem consultar aqueles que eles representam. É, então,
lá os estudantes, inclusive, foram ao Ministério Público, né?
Lá em...
realizar a denúncia.
E, né? Lá em Itabaiana. Itabaiana, isso foi feito, tá? Como eu soube essa semana do que aconteceu, que foi em setembro, a decisão foi em setembro, eu acabei sabendo essa semana, já fiz a denúncia ao sindicato e espero que a gente consiga... É, não é dizer que eu espero que reverta a situação, não. Eu espero que os pais sejam ouvidos, espero que os estudantes sejam ouvidos, espero que os professores sejam ouvidos, e se a maioria decidir que a escola deve funcionar de tempo integral, que ela funcione. Mas que a comunidade tenha a oportunidade de se pronunciar em relação a isso.
Eu acho interessante, Francisco, que é uma situação dessa, e esses técnicos, que eu acho que é técnico que faz uma situação dessa aí, que promove isso aí, não tem, não sabe assim, pô, quais são as consequências que vai gerar naquela comunidade,
ele sabe? Eles sabem.
Assim, eu fico pensando assim, poxa, será que ele não pensar nessas consequências, não? É o aluno que vai ficar em tempo
pra
integral.
Para eles não interessa, na verdade é isso, né? Só esclarecendo, Messias, o colégio lá em Itabaiana que o Francisco citou é o Colégio Estadual César Leite, onde os estudantes foram até o Ministério Público denunciar, né, que a direção da escola havia, inclusive, passado por cima, né, da orientação do Ministério Público Estadual, tá? E voltando a Gararu, companheiro Francisco, para que a gente possa falar um pouco sobre essa terra, sobre esse município, que deixa muito a desejar no quesito educação.
E esses professores e professoras de Gararu, assim como nós aqui em Porto da Folha, né, para mim, nós no sertão, temos três municípios que a postura é ignorar a nossa categoria. É não atender os direitos dos profissionais da educação. Alguns deles sequer, como aqui, sequer querem receber o sindicato para fazer a discussão. É o que acontece, por exemplo, em Cumbe e Porto da Folha. Ignora completamente o sindicato. Prefeitos, quando encontram membros do sindicato que não da localidade, né? Não, uhum, vamos recebê-los, eu só não quero conversa com fulano nem com cicrano. Mas, enfim, depois do encontro casual, termina não se pronunciando mais. Aliás, alguns nem se encontram em prefeituras. A gente procura e não encontra, né?
Companheiro Francisco, os três municípios são geridos por prefeitos do mesmo partido.
Do PSD, exatamente, exatamente. Então é um partido que a gente tem, porque a gente acha que partido não vale de nada, mas vale. Porque tem sempre um comando nacional, tem sempre um comando regional instruindo como é que deve ser a postura deles em relação a determinadas situações, em determinados assuntos, a determinadas categorias. Mas, enfim, a prefeitura de Gararu, historicamente, é problemática em relação ao atendimento de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Sempre foi. Mas a gente via na gestão anterior uma perspectiva de reverter essa situação. Nós ouvimos da gestão quais eram os impasses para que os direitos dos profissionais da educação fossem atendidos. Nós levamos essa demanda para a nossa assessoria lá no sindicato em Aracaju. A assessoria fez um debate conosco, que nós trouxemos para a comissão sindical, que trouxemos para os professores e professoras de Gararu. E dentro dessas discussões era do tipo, que caminho tomar para solucionar o impasse que foi apresentado pela gestão? Nós não somos assessores de prefeito e de prefeitas. Nós somos trabalhadores que reivindicamos os nossos direitos. Nós não temos papel de apontar, é por aqui que a gestão tem que caminhar. Uma vez que a gestão sabe que existe o problema, cabe a ela, foi para isso que inclusive foi eleita, né, ou eleito se for um prefeito, mas no caso de Gararu, tanto da gestão anterior quanto atual, né, é uma prefeita, e daí a prefeita precisava encontrar a solução. Ainda assim, nós fizemos uma série de discussões com a nossa categoria, fizemos proposições para a categoria, apresentamos estudos para a categoria. A categoria entendeu que tinha um caminho, que era fazer uma reformulação, né, de determinadas leis municipais para atender essa demanda da categoria. Nós apresentamos, inclusive, esse estudo, fizemos debate sobre projeto de lei, proposta de lei, com a gestão anterior. Ficou pronta só para ser encaminhada para a Câmara de Vereadores. Mas, enfim, não foi. Em um determinado momento, a prefeita de Gararu passa a ignorar o sindicato, passa a não ter mais diálogo. tem uma nova eleição e a gestora atual, após, né, assumir o cargo, pede um tempo para compreender, estudar, analisar a situação, mas não deixou de receber o sindicato. E de lá para cá, desse primeiro encontro, alguns outros, né, já houveram, mas não mudou a situação. Há um sentimento de que a gestão retoma o comportamento da gestora anterior de ignorar. Só não ignora no sentido de receber para ouvir. Até hoje, pelo menos, a comissão ou a coordenação não tem posto que a gestora de Gararu não nos ouve. Ela até nos ouve. Mas o que precisa ser feito para a situação mudar é que ela não dá o passo seguinte. Então está tudo estacionado. A luta do magistério de Gararu estacionou lá na gestão anterior, porque a gestora atual não dá encaminhamentos às discussões que são feitas no seu gabinete. Levando em consideração que já recebeu o sindicato algumas vezes, levando em consideração que dialoga com a comissão, que é posto lá, né, para a gestora o que é que a categoria espera, né, dos encaminhamentos. E esses encaminhamentos não acontecem, então a gente diz que, eu avalio então, que a gestão atual em relação a esse ponto não passou do mais do mesmo. Mudou a gestora, mas não mudou o comportamento e o tratamento em relação à questão. Tá? Então a gente espera que futuramente a gestora atual, né, da prefeitura de Gararu, né, tome posicionamento. Faça uma organização de rede, faça uma discussão, como solucionar os impasses que foram postos lá, né, por essa gestão já, né, pelas discussões que ocorreram com a Secretaria de Educação e com a gestão atual. É, e esses impasses precisam ser solucionados. E não espere que as soluções partam dos professores e professoras, que nós não somos gestores. O nosso sindicato não é gestor. Nosso sindicato é um sindicato de defesa da luta dos trabalhadores, de encaminhamento de luta de trabalhador, da trabalhadora. Tá? E aí a gente vai continuar cobrando. Esse é o nosso papel. Nosso papel de trabalhador e trabalhadora é reivindicar o direito, né, que nos pertence. Os direitos que nos pertencem precisam ser cobrados. E a gestora, então, não espere que nós aliviaremos em relação a essa situação. Nós esperamos que não aconteça no Brasil o que está acontecendo na Europa, né? Que é o início de uma quarta onda. Eu espero que as coisas continuem normalizadas no Brasil, né, em Gararu e Sergipe e na nossa região toda, para a gente voltar a gastar sola de sapato, né, no asfalto das cidades, fazendo as nossas reivindicações. Então, eu acho que Gararu está se aproximando do momento da categoria se reorganizar, compreender que não interessa se era a prefeita A, se é hoje a prefeita B, se era de partido A, se era de partido B, se era de um determinado agrupamento e hoje é do outro. Não interessa nada disso. Interessa o direito do professor e o direito da professora. E professor e professora precisa se compreender, né, como sujeito de direitos. Sujeito de direitos não ignora o direito, pelo contrário, reivindica, se organiza. E aí a gente vai precisar, nessa situação de Gararu, né, gastar um pouquinho de sola de sapato com carro de som e voltar a ter as nossas atividades de luta futuramente. E que seja num futuro breve.
Verdade. Tá?
Que seja num futuro breve.
Durante a nossa programação aqui, né, os últimos programas do Sintese em Ação, tem tido uma participação mais intensa da comunidade de Gararu. E essa participação, ela tem sido mais veemente na cobrança ao que diz direito à alimentação escolar. Porque Gararu até hoje ainda continua na modalidade do ensino remoto. E que no ano de 2021 não foi feita nenhuma distribuição dessa alimentação escolar para os alunos da rede pública municipal. Qual é o papel da gestão, né? Qual é o papel da população que já está cobrando através dos programas Sintese em Ação, né, de reivindicar, né, da gestão, tanto do secretário, o Marcos de São José, quanto da prefeita Zé de Janjão, o atendimento a esse direito, né, principalmente no que cabe a orientação feita pelo próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, companheiro Francisco.
Veja bem, eu sou membro do Conselho da Alimentação Escolar no município de Nossa Senhora de Lourdes. um membro, inclusive, recém-eleito, estou começando os trabalhos lá. Mas já tive o cuidado de ver a legislação a respeito do que trata da alimentação escolar, né, no momento, nos tempos de pandemia. O que é que está lá? É obrigado fazer a distribuição? Não, mas é solicitado de uma forma bastante enfática que nas localidades onde a alimentação escolar passa a ser, né, uma fonte de nutrientes importante, muito importante para as crianças, não deixe de ser feito esse atendimento, já que não, a criança não está na escola diariamente, mas que sejam formulados os kits de alimentação escolar e sejam distribuídos especialmente para aqueles que mais necessitam. Então, no caso de Gararu, a gente sabe que tem uma parcela grande das crianças, né, que se desloca de manhã ou que se desloca à tarde, e uma das perspectivas é que tenha essa alimentação escolar para poder suprir uma necessidade de alimentação. Infelizmente, Gararu, por razões, né, minhas desconhecidas, embora já tenha ouvido alguns debates de licitações atrasadas, de, né, várias justificativas que terminam comunicando à população de que ainda não é o momento, não vai ser nesse momento a distribuição. Embora que eu já ouvi aqui no programa de que até o secretário já se pronunciou, a partir de tal data, né, o kit será distribuído. Mas enfim, Gararu precisa repensar isso, a gestão de Gararu, a Secretaria de Educação precisa repensar isso, eles precisam ter clareza de que uma parcela das nossas crianças em Gararu, né, necessitam dessa alimentação como uma complementação de nutrientes para o seu desenvolvimento, para o seu desenvolvimento físico, né, intelectual, né, psicológico, é necessário estar alimentado para poder se desenvolver. E uma parcela que não é pequena, tá, do nosso grupo de estudantes em Gararu, necessitaria dessa alimentação que está sendo negada até o momento pela gestão municipal de Gararu.
E assim, em vários momentos eu já ouvi gestores de Gararu, não somente a atual, mas a anterior e os que passaram, tocar no ponto da dimensão territorial que Gararu possui, das dificuldades em manter escolas distantes. Né? E Gararu também tem um percentual grande, né, da população que vive, se não na linha da pobreza, abaixo dela. E o cenário atual do Brasil faz com que essa realidade cada vez mais esteja, né, se aprofundando. E daí o município de Gararu passar a não realizar a distribuição desse kit de alimentação, mesmo diante de muita cobrança, de muita apelação, né? A população já está apelando à necessidade desses kits. É vexatória o papel desempenhado pela prefeita Zete e pelo secretário de Educação, Marcos de São José, naquele município. Tá? Uma outra questão... Ah, pode falar, Francisco.
E tem uma observação que precisa ser feita, que é a seguinte... A alimentação escolar, ela é uma obrigação do município.
Sim.
Tá? Porque o que é que a gente tem visto com a parcela grande dos municípios? De formular os kits com a aplicação do recurso que é encaminhado pelo FNDE, no Programa da Alimentação Escolar, que é um programa suplementar. É uma pequena parcela do valor que deve se compor a compra da alimentação escolar. A grande parcela é obrigação do município. Então, o que é que eu estou vendo que acontece em alguns municípios? Os prefeitos ou prefeitas estão negando a sua parcela de participação na formulação dos kits de alimentação escolar, aplicando apenas o recurso que é suplementar vindo do FNDE. E por isso eu vejo, inclusive, em alguns municípios uma reclamação, né, da qualidade, da quantidade, né, do que é fornecido como kit de alimentação escolar. E esse comprometimento de qualidade e de quantidade se dá justamente porque as prefeituras estão aplicando essencialmente o recurso que é vindo do FNDE como uma suplementação, como uma complementação do valor da compra. Infelizmente, isso é que tem ocorrido.
Aproveitando aqui, tem participação desde parabenizando o companheiro Messias aqui pelo WhatsApp da Rio, né, o Fábio Albuquerque, né, lá de Lagoa do Porco, né, desejando aqui os parabéns ao companheiro Messias. Inclusive o Fábio, ele interagiu aqui conosco, ele é presidente do CAI, lá de Gararu. A última participação dele disse que acompanhou o processo de licitação que aconteceu agora final de outubro, início de novembro. Então a licitação foi realizada, está aguardando a chegada da alimentação escolar. É, mandar um abraço também ao Zé Sambinha, também de lá da Lagoa do Porco. E relatar o seguinte, tem mais um ouvinte aqui participando, ela diz, olha, bom dia, Gararu é uma negação, Milano. A outra prefeita não foi boa, né? A outra não foi boa prefeita, mas ela não deixava de entregar o kit, ou seja, em algum momento da gestão dela houve a distribuição do kit de alimentação escolar. Estou indignada com essa atitude da gestora Zete, né, e do secretário Marco de São José no tocante à distribuição da alimentação escolar.
Bom, Milano, aqui tem mais alguns ouvintes nossos, professores nossos que estão aqui ligadinhos no programa, né? Zefa do lado do Craibeiro, Edilma lá do Lago do Rancho, Zélia, Helena lá de Glória, Vaninha de Dito, né? E também, aproveitando o ensejo, também quero parabenizar a irmã de Vaninha, né? Josiane, também está completando, inteirando hoje, anos também hoje, né? Helena, Vaninha, Mauricéia lá do Matuto, Gerisvaldo, está todos nos acompanhando, viu? Jailson lá de Monte Alegre, Silene, né? Zezinho Dada.
Da Linda França.
Da Linda,
né?
França, é. Agora da Linda França, Glória.
Nossa Senhora da Glória, né?
É por aí, nesse meio aí.
Mas é isso aí.
Estão todos ouvindo e quero agradecer aos companheiros que estão me parabenizando aqui, viu? Tem também vou aproveitar aqui o braço aqui. Mandou uma alô aqui, pediu para dar um alô. O Galdênio, ele é o servente do irmão do Nailson, ele chama Nailcinho.
Sim, sim.
Vai deixar o irmão, viu? Que eu tô vendo que ele tá aí na rocha, é cantor, né?
É cantor, é.
Vai deixar o irmão.
Ó, só registrando também a participação da companheira aposentada, né? Mais nativa nunca, Conceição Andrade, aqui mandando seu alô. Ao Jair Santana, lá da Serra dos Homens. E também, né, aqui é a companheira que pede assim, a desejar, né, a companheira Lúcia, lá da Ilha do Ouro, né, que teve a passagem da sua mãe durante a semana, né, o nosso sentimento de...
Sim,
de
Dona pesar, Maria das Virgens.
Né? Dona Maria das Virgens faleceu durante a semana. E aí, em nome de todos que fazem a luta, em nome do Sintese, desejamos à companheira Lúcia, né, os nossos sentimentos, tá? Companheiro Francisco, durante a semana eu recebi informações através de WhatsApp, teve até uma mãe de aluno que me questionou, né, o fato sobre Gararu não retornar às aulas presenciais até o momento, e segundo indagações do próprio secretário de Educação aqui na Rio FM, é por conta da estrutura física das escolas, né, e o mesmo cita, mas nem todas as escolas estão deterioradas. Tem escola que tem condição hoje de retornar, o prédio permite essa condição. O porquê não retornar de algumas turmas, aliás, de algumas escolas e outra não? Então o secretário disse que não queria ter esse impasse entre uma escola iniciar e outra não. Mas aí a gente questiona. Aliás, o questionamento é da mãe. Por que não iniciar na escola aqui da minha região, já que a escola tem toda... Tem um mínimo de estrutura necessária que daria muito bem para ter o retorno presencial, enquanto as que não estiverem, a prefeitura acelere o processo aí de reestruturação para que possa ter o retorno dessas aulas o quanto antes.
Sempre foi uma reivindicação nossa que antes de iniciar as aulas presenciais a nossa categoria fosse imunizada, tá? A gente não fazia a defesa aberta da vacinação dos nossos estudantes por conta da idade, que as vacinas não estavam ainda aprovadas para garantir segurança para as nossas crianças. Hoje já tem as vacinas autorizadas para vacinação de crianças até os pré-adolescentes, né? 12 anos, a partir dos 12 anos. Mas enfim, levando em consideração que essa demanda foi atendida, que os profissionais da educação, os trabalhadores da educação receberam as doses de vacina, a gente passa para o seguinte questionamento. Tem a condição de oferecer a educação, o ensino presencial? Tem condição de manter um protocolo de segurança para que os professores e para que os estudantes, né, não atentem contra a sua própria saúde, né, fazendo espalhando o vírus, né, se não há um protocolo mínimo de segurança? Inclusive, a gente defende que seja constituído um comitê local para avaliação. Quais